Bom dia e bem-vindos à teleconferência da Klabin. Neste momento, todos os participantes estão conectados apenas como ouvintes e, posteriormente, iniciaremos a sessão de perguntas e respostas, quando mais instruções serão fornecidas. Pedimos a gentileza que, em benefício do tempo, cada analista se limite a duas perguntas. Caso necessite de assistência durante a teleconferência, por favor, digite asterisco zero em seu telefone. Cabe lembrar que essa teleconferência está sendo gravada e também sendo transmitida simultaneamente via webcast, podendo ser acessada pelo site de Relações com Investidores, onde se encontra disponível também a apresentação. Eventuais declarações realizadas durante essa teleconferência relativas às perspectivas de negócios da companhia, projeções, metas operacionais e financeiras relativas ao seu potencial de crescimento, constituem-se em meras previsões baseadas nas expectativas da administração em relação ao futuro da Klabin. Essas expectativas são altamente dependentes das condições do mercado, do desempenho econômico geral do país, da indústria e dos mercados internacionais, portanto, sujeitas a mudanças. Estão presentes hoje conosco o Sr. Cristiano Teixeira, diretor-geral, Marcos Ivo, diretor financeiro de Relações com Investidores, e os demais diretores da Klabin. Inicialmente, o Sr. Cristiano e o Sr. Ivo farão comentários sobre o desempenho da companhia no segundo trimestre de 2021. A seguir, os diretores responderão às perguntas que eventualmente sejam formuladas. Gostaria agora de passar a palavra ao Sr. Cristiano. Por favor, pode prosseguir.
Olá, sejam bem-vindos e bem-vindas à teleconferência de resultados da Klabin, referente ao segundo trimestre de 2021. O segundo trimestre do ano mostra uma economia global se recuperando dos impactos econômicos da Covid-19, e a Klabin, com seu modelo de negócios integrado, diversificado e flexível, ainda experimentando uma demanda muito forte por itens de embalagem, higiene e limpeza. Em embalagens, o segundo trimestre mostrou uma expansão do consumo no mercado brasileiro, o pleno atendimento a mercados exportadores que demandam o uso de fibras virgens, como por exemplo proteínas e frutas, e também o crescimento acelerado do e-commerce. Já transcorridos 9 meses de integração desde o início da aquisição das operações de caixas e papéis reciclados da International Paper no Brasil, consolidamos um market share de 24% em embalagens de papelão do lado, com incremento de volume e faturamento com boa conjugação de carteira de clientes. Também no segundo trimestre de 2021, a Klabin anunciou a aprovação de 23 projetos especiais de alto retorno e de expansão de negócios, que totalizaram 342 milhões, desculpa, e que permitirão, entre outras coisas, aumentar a capacidade de conversão e a oferta de tecnologia de ponta para impressões de embalagens de alta qualidade. Em celulose, preços no Brasil, Europa e Estados Unidos continuam a surpreender positivamente, tanto para fibra curta quanto para fibra longa, resultado de uma demanda ainda bastante sólida. Preços na China operam com estabilidade após correção ocorrida nos meses de junho e julho. A Klabin, sustentando a posição de ser a única produtora brasileira dos três tipos de celulose, se destaca por esse portfólio diversificado oferecido ao mercado. No mercado de kraftliner, a demanda interna americana consistente acabou por reduzir a oferta de papel para outros mercados, o que favoreceu o aumento de preços e estimula ainda mais a dinâmica global de papéis para embalagem, criando condições bastante favoráveis para a entrada da máquina 27. O Eukaliner, que será produzido na máquina 27, trará qualidade de impressão, redução de consumo de energia para os convertedores e reduzirá o peso das embalagens, trazendo ao mercado um novo padrão de papéis para embalagem de alta performance. Nesse segundo trimestre, destacamos também que as metas estabelecidas pela Klabin de redução de emissões de gases de efeito estufa foram aprovadas pelo Science Based Targets Initiative, fundamentado por critérios científicos, perdão, o que representa o nosso alinhamento para a mitigação dos efeitos das mudanças do clima. Nossos resultados mostram incremento de faturamento em todos os negócios, redução de alavancagem comparado ao trimestre anterior e EBITDA ajustado, excluindo os efeitos não recorrentes do trimestre, de R$1,8 bilhão, aumento de 35% em relação ao mesmo período de 2020, refletindo eficiente alocação de capital, geração de caixa e criação de valor aos acionistas. Agora passo a palavra ao Marcos Ivo, que vai trazer os detalhes financeiros sobre o segundo trimestre de 2021.
Obrigado, Cristiano. Bom dia a todos. Obrigado por acompanhar a nossa teleconferência. Em linha com a nossa sinalização prévia, entregamos mais um trimestre de resultados positivos, ratificando a força do modelo de negócios da Klabin e sua previsibilidade de resultados. Dentre os destaques do período, menciono receita líquida recorde para um único trimestre, que atingiu R$4,1 bilhões, aumento de 38% na comparação anual. Fluxo de caixa livre ajustado de R$4,7 bilhões nos últimos 12 meses, representando yield de 16,4%. E início da desalavancagem da companhia, mesmo antes do startup da máquina 27, encerrando o trimestre com dívida líquida EBITDA em dólares de 3,6 vezes. Passando para a página 4, o volume de vendas cresceu 10% quando comparado ao segundo trimestre de 2020, atingindo 946 mil toneladas. Esse crescimento é explicado principalmente pelo volume de vendas oriundo dos ativos adquiridos da International Paper do Brasil em outubro de 2020. O crescimento na receita líquida em todas as linhas de negócios na comparação anual, a despeito de algumas pressões de custos, impulsionou o EBITDA ajustado, que atingiu R$1,798 bilhões, recorde para um único trimestre, com crescimento de 35% em relação ao segundo trimestre de 2020. Deste total, R$992 milhões se refere ao segmento de celulose e R$806 milhões ao segmento de papéis e embalagens. No slide seguinte, entre os destaques dos negócios, o volume de vendas de celulose foi de 399 mil toneladas no período, aumento de 5% na comparação anual. A receita líquida deste negócio atingiu R$1,5 bilhão no período, expressivo crescimento de 48% na mesma comparação. O EBITDA por tonelada de celulose vendida atingiu R$2.489 neste trimestre, aumento de 63% em relação ao mesmo período de 2020. Na página 6, outro destaque do trimestre foi o desempenho do negócio de papelão ondulado. O volume de vendas deste segmento cresceu 62% na comparação anual. Excluindo o efeito da compra dos ativos da IP no Brasil, o crescimento foi de 19%, 2 pontos percentuais acima da Embapel, antiga BPO, na mesma comparação. A receita líquida de papelão ondulado atingiu R$1,1 bilhão no trimestre, aumento de 108% em relação ao segundo trimestre de 2020. Excluindo o efeito dos ativos da IP, esse crescimento foi de 51%. Alavancado pelos aumentos de preços realizados nos últimos meses. Passando à página 7, ao final de junho a dívida líquida da Klabin era de R$18,8 bilhões, redução de R$3 bilhões versus o trimestre imediatamente anterior. Essa redução é explicada substancialmente pela apreciação da moeda brasileira contra o dólar, que afeta a marcação da dívida em dólar, e também pela geração de caixa do período. A alavancagem medida pelo indicador dívida líquida sobre EBITDA em dólares caiu de 4 vezes ao final de março para 3,6 vezes em junho, iniciando a desalavancagem da companhia antes mesmo do startup da primeira fase do Puma 2. Avançando para o próximo slide, a liquidez da Klabin permanece robusta e encerrou o trimestre em R$10,8 bilhões. Essa liquidez é formada por R$8,2 bilhões em caixa e o restante em linha de crédito rotativo. A média dos vencimentos de dívida entre os anos de 2021 a 2023, período ainda de construção do projeto Puma 2, é de aproximadamente R$ 1,1 bilhão por ano, patamar confortável para a companhia. O prazo médio de vencimento da dívida ao final de junho de 2021 era de 110 meses, aproximadamente 9 anos, versus 116 meses ao final de 2020. Lembro também que a Klabin possui financiamentos contratados e ainda não sacados, em montante equivalente ao CAPEX que será desembolsado até a conclusão do projeto Puma 2, conforme detalhado no release de resultados. Indo para a página 9, o fluxo de caixa livre ajustado, que desconsidera fatores discricionários e projetos de expansão, foi positivo em R$ 1,5 bilhão de reais no trimestre. Além do forte EBITDA, esse resultado foi impulsionado pela redução de R$ 328 milhões de reais no capital de giro. Nos últimos 12 meses, o fluxo de caixa livre ajustado foi de R$ 4,7 bilhões de reais, representando um free cash flow yield de 16,4%. Passando ao slide 10, o ROIC atingiu 18,7% nos últimos 12 meses, mostrando a capacidade da companhia de crescimento com geração de valor. Destaco a forte geração de caixa operacional e também a redução no capital empregado neste período, explicado principalmente pela liberação de capital de giro. No slide 11, a primeira etapa do projeto Puma 2 está em fase final de comissionamento e testes pré-operacionais, com início de produção previsto para a segunda quinzena deste mês, conforme fato relevante publicado no último dia 5. Desde o início do projeto, foram desembolsados R$ 6,5 bilhões, de reais, dos quais R$ 700 milhões referem-se ao segundo trimestre de 2021. Para o segundo semestre deste ano, estimamos um desembolso em torno de R$ 2 bilhões para o projeto. Por último, eu gostaria de destacar o esforço contínuo da Klabin para aprimorar a sua comunicação com todos os seus stakeholders, prezando sempre pelo máximo de transparência na divulgação de informações. Nesse sentido, a Klabin lançou 3 plataformas recentemente. O Klabin Invest, nossa plataforma de podcast e vídeos com conteúdo acessível sobre temas relacionados ao mercado financeiro. O novo portal de RI, mais moderno, completo e com acesso simplificado às informações da Klabin. E também o painel ASG, onde apresentamos em uma única plataforma todos os nossos indicadores ASG, incluindo a evolução das metas CODs. Convido a todos para conhecerem essas novas plataformas. Agora o Cristiano, demais diretores e eu estamos à disposição para a sessão de perguntas e respostas.
Senhoras e senhores, iniciaremos a sessão de perguntas e respostas. Para realizar uma pergunta, digite asterisco 1. Para retirar sua pergunta da fila, digite asterisco 2. A nossa primeira pergunta vem de Rafael Barcelos, do Banco Santander. Por favor, Rafael, pode prosseguir.
Bom dia a todos e parabéns pelos resultados. Primeiramente, eu queria que, se possível, vocês comentassem um pouco o potencial impacto de um estresse hídrico, né, nas operações da Klabin. Né, quais são os riscos que vocês veem no momento, sobretudo no estado do Paraná, onde vimos aí recentemente que o estado decretou emergência hídrica. E a minha segunda pergunta seria sobre o Puma 2. Vocês poderiam dar mais detalhes sobre esse adiamento, né, do startup da primeira máquina? E, além disso, né, com essa mudança, quanto vocês esperam agora de produção para o Puma 2 em 2021? Obrigado.
Obrigado, Rafael. O Francisco Rasolini, nosso diretor, vai fazer as respostas. Houve algum problema de conexão com o Francisco. O Flávio Deganutti, que está aqui conosco, vai fazer a resposta.
Oi, Rafael. Pois é, um cenário bem preocupante, não apenas no Paraná. A gente tem muito cuidado com o tema, a gente monitora não somente essa região do Paraná, que é bastante importante para nós, mas todo o Brasil, a Klabin opera de norte a sul, centro-oeste. Temos a construção, em conjunto com as entidades que nos apoiam nesse tema, planos de contingência importantes. Esses planos levam a uma produção que não se limita ao estresse hídrico. Então, aqui eu relato que esses planos de contingência, que partem do princípio de colocação de capacidades de geração pontuais nos sites que podem ser afetados, ainda assim mantendo os níveis de produção. Esses planos também consideram que, no momento de pico de demanda, temos opções de redução de plantas, de novo, que não afetam a capacidade produtiva, de forma a manter a sua produção no seu limite. Naturalmente, esse é o cenário que a gente enxerga agora. Montamos aqui um comitê para acompanhar semanalmente o tema, e sabemos que esse tema também tem o seu momento mais crítico ao mês de novembro, onde começam as estações de chuva logo na sequência. Sobre o Puma, é um projeto grande, complexo, duas máquinas importantes, a fábrica está bastante avançada, lembrando que o contexto é de pandemia e, portanto, aqui a gente tem muita segurança em fazer os testes com todo cuidado, com profissionais de vários locais do Brasil e do mundo. Esses testes seguem em bom ritmo. Estamos agora muito próximos realmente de iniciar essa produção e o impacto é imaterial até o atual momento, durante a segunda quinzena de agosto.
Está ótimo, obrigado.
A nossa próxima pergunta, em inglês, vem de George Staphos, do Bank of America. Por favor, George, pode prosseguir.
Thank you for taking my question, and good morning, everybody. I wanted to ask a question on the Puma 2 PM27 startup. Could you give us your best estimate as to when you would be running at nameplate capacity and when the machine should be generating EBITDA per ton equal to or greater than average for your other containerboard machines, assuming we hold cost and pricing constant to today's level? And then I had a follow-on question.
Obrigado, George, pela pergunta. Eu vou dividir a resposta entre dois diretores e eu também posso comentar depois, se for o caso, mas do ramp-up, o Flávio Deganutti, então, inicia a resposta e depois o resultado esperado no ciclo de 12 meses da máquina comparado com os próximos 12 meses, o Marcos Ivo vai aí, daí complementar a resposta do Flávio Deganutti.
Oi, George. Bom dia. Bom, essa máquina começa a sua produção agora em agosto. Ela tem uma curva projetada, apresentada no release, que traz esse material. Naturalmente tem uma curva de aprendizado, portanto a gente começa com 70% de capacidade nos primeiros meses e avança até 100% ao longo do segundo ano. Essa produção, como a gente tem o Puma 2 em duas fases, ela se beneficia, claro, do contexto do Puma 1. Então, há uma diluição de custo fixo, há o benefício do ganho de escala, mas o benefício completo e, portanto, o impacto em custo, ele vem após a implementação da fase 2 com a máquina de cartão lá em 2023. Ainda assim, de ponto de partida, já que temos uma escala importante, o custo de produção dessa máquina é equivalente aos outros sites que produzem Kraftliner no grupo da Klabin.
Jorge, Marcos Ivo falando, bom dia. Só complementando, acho que o Flávio já cobriu praticamente a pergunta, mas então, os primeiros 12 meses e o mês 13 ao 24, a principal diferença que nós teremos é a maior diluição de custo fixo pelo próprio ramp-up da máquina 27, com aproximadamente 70% de produção nos primeiros 12 meses, e entre o mês 13 e 24, já muito próximo de 100%. E durante esse período do 13 ao 24, do 13º mês ao 24º mês, também coincide com o início da produção da máquina 28 de papel cartão. Ou seja, o que mudará significativamente é a diluição de custo fixo ao longo do tempo, sendo essa curva atingida plenamente quando tivermos aí as duas máquinas funcionando. Importante lembrar que, estruturalmente, essa fábrica terá o menor custo caixa por tonelada em dólares do mundo, o que, em nossa visão, garante aí a competitividade e retorno do projeto.
Thank you. My second question, some of your peer companies in fluff pulp have discussed the need to improve their commercial arrangements over time with their customers. Has that provided any opportunity to Glabin in its fluff business vis-a-vis to change commercial terms, improve pricing, or gain share? And then just back to PM27, should we not expect that white top and some of the other products that you are making on PM27 should have a premium? I thought they would. Thank you very much, and good luck in the quarter.
Obrigado, Jorge, pela segunda pergunta. Nós também enxergamos vamos falar um pouco sobre isso. O White Top é um produto da máquina 27, será um produto premium. Não só o White Top, como também, obviamente, o papel de baixa gramatura de base marrom. Ambos terão diferenciais importantes no mercado. Quanto à pergunta do Fluff, bastante oportuna, o Nico está aqui ao nosso lado, o Nicolino, nosso diretor de celulose, fará a resposta.
Bom dia, Jorge. Obrigado pela pergunta. De fato, Jorge, o Fluff é um segmento mais nicho em comparação com as outras grades de celulose, como eucalipto e fibra longa. Existe, de fato, uma oportunidade de precificação diferenciada. Isso é resultado de contratos de maior longo prazo, se comparado com as outras fibras. Existem já algumas discussões em andamento. A gente prevê um mercado de fluff bastante apertado, não só para esse ano aqui, assim como o ano que vem também. Então, em resposta à sua pergunta, sim, existe uma possibilidade de uma melhor diferenciação do ponto de vista de precificação desse produto.
Portanto, Jorge, só então complementando, acho que a Klabin vem se colocando no mercado como um fabricante de produtos cada vez mais diferenciados e de alta performance no papel celulose.
Thank you very much.
A nossa próxima pergunta vem de Daniel Sasson, do Itaú BBA. Por favor, Daniel, pode prosseguir.
Oi, bom dia a todos. Obrigado pela pergunta. Na verdade, a minha primeira pergunta é um follow-up em relação ao Puma. É legal saber que vocês já têm 100% da produção vendida para os próximos 12 meses. A minha dúvida é em relação aos 70% dos volumes de venda que foram fechados via contrato. Esses contratos já têm preço definido ou é algo mais como um take or pay com preço a ser definido no momento em que o volume de fato estiver disponível? E é possível acelerar o ramp-up da máquina para, de repente, aproveitar esse momento forte de mercado de embalagens? Vocês aumentaram a integração do Kraftliner em caixas no primeiro tri, por exemplo, né? E depois eu faço minha segunda pergunta. Obrigado.
Obrigado, Sasson. Nós vamos começar, então, a resposta dos mercados com o Flávio. E aí, na sequência, a gente vai tentar o Francisco novamente para fazer o comentário sobre eventual tentativa de melhora no ramp-up da máquina.
Oi, Sasson. Bom dia. Bom, esses contratos, eles estabelecem volumes
com variabilidade, máximos e mínimos aí dentro desses volumes contratados. Alguns são de base anual, outros um pouco mais longos. E eles são indexados, né, em função do basket de indexadores que faz mais sentido para cada um dos destinos. Então, a gente tem um preço definido como ponto de partida, que é o preço do início dessas operações, mais a variação dos indicadores em função de cada destino escolhido aí e fechado com esses clientes. Então, ele flutua em função do que a gente enxerga nesse mercado.
Chico, se você puder complementar sobre o ramp-up.
Oi, me escuta agora, Cris?
Sim, perfeito.
Obrigado, a gente teve uma dificuldade aí de liberação do microfone na primeira intervenção que vocês tinham pedido. Mas comentando um pouco sobre o Puma, obrigado pela pergunta aí, Sasson, também as perguntas pelo Rafael e pelo Jorge. O projeto Puma, nessa primeira fase, na máquina 27, ele já está com grande parte do seu sistema em operação, comissionado, né? Nós já entramos com toda a linha de parte de madeira, já geramos cavaco, biomassa, esse material inclusive já foi a caldeira de biomassa, a caldeira já está funcionando, gerando vapor, a caldeira de recuperação também já está queimando licor, vindo do Puma 1, nós concentramos esse licor também na evaporação, a nova evaporação do Puma 2, e esse sistema está entrando em equilíbrio. Toda a parte também de recuperação de químicos, né? A linha de calcificação, o forno está liberada, está pronta para a partida. Os sistemas de água em funcionamento, tratamento de água para caldeiras também. As linhas de efluentes já estão em operação, com os tanques já trabalhando, né? já operando. Na linha de fibras, nós já fizemos todos os testes com água, o pleno aquecimento do sistema, está tudo normal. E agora nós estamos na fase final de comissionamento da própria máquina 27, que é a área mais crítica de todas, em função do grande número de malhas de controle, né? São mais de 8 mil pontos que nós temos para comissionar. Estamos avançando bastante bem. Importante mencionar que até o momento nós não encontramos nenhum problema crítico no projeto, nada no que a gente pode chamar aí do hardware, né? Do todo o sistema. Agora é um tuning dos sistemas de controle, dos ajustes, e nós, como já mencionado, até o final do mês a gente acredita que tem a produção. Pelo que nós estamos enxergando, a gente provavelmente vai ter um ramp-up algo melhor do que a gente tinha previsto inicialmente, de maneira até conservadora, quando nós fizemos os planejamentos do projeto. Mas isso depende agora do andamento das próximas semanas, né? Mas o importante é que a gente não está encontrando nenhum problema e agora é uma questão de terminar os ajustes, os testes e entrarmos em operação. Obrigado.
Legal. Obrigado, Roselinho. E a minha segunda pergunta é se vocês podem comparar, pelo menos de forma qualitativa, o nível de preços no mercado doméstico no final do trimestre, né? Especialmente caixas e cartão com o nível médio do trimestre, para ver se a gente pode esperar algum carrego de preços aí do que foi implementado ao longo do segundo trimestre para o terceiro trimestre. Obrigado, pessoal.
Obrigado, Sasson. O Douglas Almazi vai fazer a resposta.
Oi, Sasson, bom dia. Obrigado pela pergunta. Sim, nós aplicamos um aumento de preço, uma parte importante da carteira, agora a partir de 1 de julho, a parte importante dos clientes, e isso deve refletir de forma integral agora no terceiro trimestre. Então, de uma forma geral, isso tem acontecido em todos os mercados internos, todos os produtos que a gente vende no mercado interno. Então, teremos melhores preços, sim, no terceiro trimestre e no segundo semestre.
Perfeito. O Flávio complementa a resposta sobre cartões.
Bom, temos um mercado de cartão bastante demandado. Acho que é o momento de maior demanda da última década. Temos uma implementação de preço realizada no segundo trimestre, com níveis altos de backlog. Então, sim, a gente vê aqui um efeito importante de carrego de preço acontecendo ao longo dos próximos meses. E, de forma comparativa, a rentabilidade dos produtos de exportação também indicamos aí um movimento adicional de preços à frente.
Obrigado, pessoal.
A nossa próxima pergunta vem de Thiago Lofiego, do Bradesco BBI. Por favor, Thiago, pode prosseguir.
Obrigado, pessoal. Bom dia. Cristiano, a primeira pergunta aqui, se você puder comentar um pouco mais sobre aqueles projetos especiais que vocês anunciaram recentemente, 340 milhões de reais de investimento, né? Qual que é a adição de capacidade líquida ali desses projetos, em quais produtos, e qual que é a adição de EBITDA que vem, né, dessas capacidades e também das melhorias que vocês vão realizar em custo e eficiência. E a segunda pergunta, um pouco mais de curto prazo, queria entender um pouco sobre a temperatura de demanda para cartões, né? Vocês acabaram de comentar aí que o mercado continua forte, mas só entender um pouco melhor aí essa dinâmica para o segundo semestre, o que, que vocês esperam, e para caixas, né? O que, que vocês estão vendo aí no order book para o segundo semestre. Obrigado.
Obrigado, Thiago, pelas perguntas. Então, perfeito. Primeiro sobre os investimentos, os 342 milhões de reais. Veja, a gente precisa entender que esse mercado de embalagens, ele tem se postado cada vez mais com demanda para capacidade de impressão, principalmente capacidade de impressão. Então, esse investimento especificamente, como primordialmente, vamos falar assim, né, ele foi para investimento em capacidade de conversão com melhor tecnologia de impressão. Basicamente é mudar o patamar da qualidade de impressão nas embalagens do Brasil, obviamente aqui com foco nas caixas de papelão ondulado. Isso está alinhado com uma visão estratégica nossa, que a gente sempre tem falado para vocês, que esse papel que virá depois com a máquina, com a produção da máquina 27, a partir do ramp-up, a minha crença é que esse papel muda o padrão, inclusive de impressão e de custo dos convertedores, portanto, dos nossos clientes. Tá? Esse é um papel que entra é um papel de alta performance, que vai sim dar mais capacidade de melhora na impressão para os convertedores com melhor custo, né? Inclusive com consumo de energia, sempre, né, trazendo um diferencial brasileiro, para não falar da Klabin, de embalagens de baixo peso, né? Inclusive alinhados com as questões de sustentabilidade e emissão de CO2. Então, acho que a Klabin, tanto no curto prazo como esse investimento desses 340 milhões, focados agora em conversão. Portanto, né, Thiago, é importante dizer que focado em conversão não muda a capacidade total da Klabin, né, para os seus modelos que vocês rodam. O que a gente está falando é de mais papel convertido com alta qualidade, tá? Mas o número é papel convertido em embalagem, portanto não muda o nosso número total. E essa visão desse investimento agora, que é um investimento toda vez que a gente acumula investimentos de alto retorno, a gente rapidamente traz para vocês investimentos desse pote, né? Investimentos que melhoram inclusive a desalavancagem da companhia. Tá? A segunda pergunta, acho que era mais relativa ao mercado de papelão do lado e à consistência desse mercado. Eu até citei num outro evento que a gente está falando muito do crescimento do e-commerce, né? Eu particularmente tenho algum desconforto do bem, não é nada ruim, mas sobre os números absolutos dessas matérias-primas, principalmente papel e embalagens de papel no e-commerce, para mim eles devem ser maior do que a gente normalmente anuncia, porque eu sempre considero também o delivery de alimento, né? Portanto, essa além do e-commerce somado, o delivery de alimento e a nossa própria venda indireta do papel para os convertedores que fazem e-commerce, né? toda essa realidade, ela talvez tenha sido subestimada por todos nós, em termos de volume, e hoje eu já coloco como essa curva talvez esteja no início, né? Mas ela não volta mais, não tem retrocesso nos volumes de e-commerce, na minha opinião, né? Independente de novo normal ou não, estou falando da realidade, a gente sempre precisa dizer assim, né? O e-commerce ele vinha acontecendo, obviamente a pandemia acelerou, mas o aceleramento da curva não deve apresentar retrocesso, né? Na minha opinião, né? Então, dado a essa circunstância dos crescimentos de e-commerce, dado a demanda por embalagens, pelo estímulo de consumo, né, e pela visão de médio prazo que deve se manter com o estímulo de consumo, associado a uma aparente melhora estrutural de investimentos na economia, etc., o que pode ou deve gerar também renda, né? Portanto, além da assistência, a gente vê ganho de renda real por emprego, né? A consistência do setor de embalagens para nós só ratifica a visão estratégica dessa companhia, né? Então, a gente está bastante, diria assim, a consistência da visão estratégica hoje, ela reafirma tudo que a gente vem falando aí nos últimos anos.
Obrigado, Cristiano. Se puder só fazer um follow-up rápido aqui sobre a primeira pergunta, vai aumentar a capacidade de conversão, né? Então, por exemplo, em caixas, tem um número ali que dá para passar para a gente de quanto a mais de caixa você vai ter para vender, ou não é, a gente não deveria pensar assim, só para ficar um pouco mais claro?
Não, pode pensar assim. A gente aumenta em 50 mil toneladas a nossa capacidade de conversão, né, de sacos e principalmente papelão do lado. Mas isso não se soma ao total em toneladas da companhia, porque isso significa menos papel vendido, né?
Aumenta a conversão. Não, 50, tá claro. Então, 50 mil toneladas. Tá ok. E aí, só desculpa, voltando para a segunda pergunta, nesse contexto que você passou, e olhando especificamente para o papel cartão, o que mudou no mercado, né? Porque o mercado de papel cartão realmente está muito forte, né? E pelo comentário de vocês, não parece que está arrefecendo agora no segundo semestre e não tem uma sinalização ou algum sinal de que vai arrefecer tão cedo. O que mudou, né? Na caixa, acho que dá para entender um pouco melhor a dinâmica, mas no papel cartão, o que mudou, né, no pós-pandemia, né? Se a gente olhar agora meio de 2021 contra meio de 2019, né, pré-pandemia, o que mudou no mercado assim, de maneira tão relevante para a demanda estar nesse patamar?
Então, acho que a gente precisa falar mercado de bebidas, né? Um passeio no supermercado, para quem gosta de fazer, é incrível a oferta de cervejas diferentes, embalagens diferentes, por consequência disso. Acho que a embalagem da cerveja, ela de fato, e não só no Brasil, né, trouxe uma substituição de plástico mais acelerada do que os demais, e isso impacta cartões, impacta também a própria embalagem de papelão do lado, mas com uma característica diferente que tem a ver também com impressão e com novas formas de fazer a embalagem, mas cartão e papelão do lado têm respondido muito bem à substituição de embalagens plásticas em cervejas, mas não só, né? Acho que em geral, vocês também podem perceber, eu tenho essa tendência de sempre fazer a relação com o dia a dia. Vocês podem perceber, as embalagens que estão chegando na casa de vocês, tem muita embalagem de cartão também, né? De alimento, né? Com alimento, delivery de alimento em casa, né? Então, para mim, a grande resposta foi a substituição de plástico mesmo, um apelo maior de consumo e das empresas em geral, grandes marcas ou pequenos, ou pequeno varejo ou delivery, uma demanda maior mesmo por embalagens de papel. Thiago.
Entendi. Não, tá. Então parece que, de fato, permanente também, né? Uma boa parte desse bump de demanda nos últimos 18 meses.
Sim. Para mim é permanente. Acho que eu não vejo. Eu não vejo a médio prazo, a não ser que algo muito diferente estruturalmente mudar, fundamentalmente mudasse no mundo, mas assim, eu não vejo uma mudança na direção da visão do consumidor pelas questões de sustentabilidade, pela questão de produtos recicláveis, com alta taxa de reciclabilidade, biodegradável, enfim, acho muito difícil voltar a essa tendência, né? Acho que a tendência é aumentar.
Tá claro, obrigado, Cristiano.
A nossa próxima pergunta vem de Caio Ribeiro, do Credit Suisse. Por favor, Caio, pode prosseguir.
Bom dia a todos. Obrigado pela oportunidade. Minha primeira pergunta seria sobre o preço de Aparas, né, que já mostrou uma queda aí forte no último mês. Eu queria ver se vocês podiam comentar se isso, na visão de vocês, já reflete, né, uma normalização da disponibilidade de Aparas no mercado, né, e se vocês esperam que esse movimento de queda, né, continue para frente. E também se isso, na visão de vocês, aí dificultaria, né, a implementação aí de novos aumentos para papelão do lado. E aí, em segundo lugar, eu queria ver se vocês podiam falar sobre o ambiente de demanda de celulose na China, né, recentemente, especialmente dado que a gente está entrando aí num período de sazonalidade mais forte, e se vocês enxergam que isso pode abrir espaço para talvez aumentos de preço aí de celulose aí no quarto trimestre. Obrigado.
Obrigado, Caio. Eu vou passar para o Douglas, então, né, o nosso diretor de embalagens, para falar um pouco da dinâmica dos preços de Aparas no Brasil, que estavam fora do lugar, né? Ele vai explicar um pouco isso. Em dólar estavam muito altos mesmo em comparação com o mundo, né? Então, ele vai explicar um pouco dessa dinâmica para você.
Obrigado pela pergunta, Caio. A gente viu no segundo trimestre, com a normalização, com a melhoria da pandemia, o mercado de aparas estabilizar melhor e os preços caírem. Então, a gente viu os preços caírem de maneira significativa, muito próximo a R$ 1.000 a tonelada, R$ 1.100 a tonelada, os preços praticados mais ou menos hoje. O segundo semestre, a demanda de caixas é maior, né? Então, a gente espera um mercado forte, as expectativas dos nossos clientes para o segundo semestre. Isso dá um repique aí nos preços da Aparas. A gente acha que deve estabilizar algo entre R$ 1.200 para o segundo semestre. Fazendo um link, a gente não vê impacto disso nos preços das caixas. O mercado, de uma forma geral, ele está com a oferta e demanda muito equilibrada, o que sustenta aí o carrego do aumento de preço que a gente fez no passado e o aumento novo que a gente fez agora no meio do ano. Então, a gente tem sim melhores preços aí para o segundo semestre. E o preço de aparas médio do segundo semestre em relação ao primeiro semestre bem mais baixo.
Obrigado, Douglas. O Nico agora vai complementar a resposta sobre celulose.
Oi, Caio, bom dia. Obrigado pela pergunta. De fato, a gente enxerga uma melhora na sazonalidade na China, a despeito de uma correção mais expressiva de preços que a gente acabou vendo no mês de julho. Agosto já se traduz num mês melhor do ponto de vista de order book. A gente enxerga já um consumo maior de celulose em comparação ao mês de julho. Então, isso é muito positivo. A gente enxerga também uma certa estabilização do ponto de vista de preços. Obviamente, as discussões começam a ocorrer a partir da segunda quinzena desse mês aqui. Temos boas perspectivas de estabilização e vale lembrar que os outros mercados continuam operando ainda com demanda bastante acentuada e preços bastante altos, como Europa, Estados Unidos e Brasil. Então, a perspectiva aqui para o trimestre é muito positiva.
Perfeito, super claro. E se eu puder fazer um follow-up rápido aqui para o Douglas, só queria saber se tem algum mecanismo, né, de ajuste automático nos preços aí de papelão do lado para uma porcentagem dos volumes aí que fica com base nessas flutuações de aparas ou não.
Então, hoje nós não temos um percentual importante vinculado ao preço de aparas, não. A gente está na dinâmica de mercado, só casos especiais, mas muito especial, mas o nosso preço realmente está variando de acordo com preços dinâmica aí, termômetro do mercado, né? Então, não tem impacto essa queda de aparas.
Perfeito, super claro. Obrigado, pessoal.
Lembrando que para realizar uma pergunta, basta digitar asterisco 1. Não havendo novas perguntas, gostaria de passar a palavra ao Sr. Cristiano Teixeira para as considerações finais.
Obrigado. Trago então agora a percepção para o terceiro trimestre de 2021. O terceiro trimestre, sazonalmente, é forte. Devemos entregar uma boa geração de caixa medida pelo EBITDA, já somado ao início do ramp-up da máquina 27. Entregaremos ritmo de crescimento no terceiro trimestre de 21 ainda mais forte quando comparado com o ritmo de crescimento apresentado no segundo trimestre de 21 em relação ao segundo trimestre de 20. Em relação à sustentabilidade, reafirmo nosso compromisso integral com as melhores práticas do setor privado no mundo e destaco o engajamento de todo um time de especialistas da Klabin, apoiando autoridades no Brasil e no mundo com a agenda global de mudanças climáticas. A Klabin segue persistente na sua visão de crescimento e geração de valor no longo prazo, com foco em pessoas, na inovação e no desenvolvimento sustentável. Agradeço a presença de todos e espero vocês na próxima divulgação de resultados da Klabin.
A teleconferência de resultados da Klabin está encerrada. Agradecemos a todos pela participação. Tenham um ótimo dia e podem se desconectar agora.